Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
Durante a jornada técnica de 2026, o fitopatologista da Rede Técnica Cooperativa, CCGL, Dr. Carlos Pisolotto, apresentou técnicas e estratégias atualizadas para o manejo eficiente de doenças que afetam a cultura da soja, proporcionando aos consultores técnicos insights que vão contribuir para o aumento da produtividade e a qualidade das lavouras dos associados da Cotrizal. Acompanhe.
No primeiro momento, né, quando a gente olha para doenças, né, eu sempre friso, sempre costumo lembrar a questão das doenças de solo. Para mim, o principal desafio que nós temos hoje quanto ao controle de doenças na cultura da soja passa pelas doenças que vão afetar o estabelecimento inicial da lavoura. Eu até brinco aqui, né, velhos inimigos, novas frustrações. Se vocês observarem aqui, basicamente, nós temos um fungo que vai se repetir em várias culturas, que é fusarium, né? Se fusarium está presente nas sementes de trigo, quando se faz uma patologia, né, esse micélio róseo que está crescendo ali é fusarium. Nós temos canola, né, um importante entrante no nosso sistema de inverno, tá? Doenças vasculares na canola, tá? Veja só o mesmo fusarium aqui, tá? Nós temos podridão de espiga de milho, causada por fusarium, podridão de colmo de milho, né? Então, um fungo aí que tem vários hospedeiros em nível de campo hoje, né, e tem sido um desafio bastante grande para nós, e eu vou mostrar depois para vocês. Tanto ano mais seco quanto ano chuvoso, ele tem predominado dentro do sistema. A própria macrofomina, né, aqui algumas fotos que eu fiz em raízes de milho, tá? Aqui estão os microesclerócitos também, certo? Então, importante hospedeiro milho e soja. E quando nós olhamos para o mofo branco, para vocês também é um grande desafio, né, nas áreas mais altas já. Quando nós falamos principalmente da canola, né, como hospedeiro importante, está aqui a formação dos esclerócitos, né, na haste principal. E aqui nós temos também o mofo branco na cultura da soja. Então vejo que vários desses fungos aí, eles vão acabar se repetindo lá no campo, né, e a gente vai propagando esse problema. Todo ano a gente vai aumentando a concentração de inóculo lá no solo. Aqui nós temos outro cenário bem interessante, tá, que é o complexo de aporte FOMOPS, né, que uns 2 anos atrás aí trouxe alguma preocupação. Aqui vocês podem observar, né, esse brinco que é um desenho bonito aqui, né, feito por um artista. Vejam que parece regiões aqui de um mapa. Né. Esse aqui então, é a mancha de geográfico causada por diaporte. E aqui vocês vejam que tem fusário também, né, nesse complexo aqui. Ó. Macrofomina, que tem sido outro desafio bem importante para nós. E o próprio fusário, de maneira isolada, tem trazido bastante problema, principalmente de morte súbita na cultura da soja. Né. Então, todo esse inóculo ele vai permanecer lá no campo. Veja que isso aqui são hastes de soja no pós-colheito. Né, e traz um desafio bastante grande para nós, como manejar essas estruturas para a safra seguinte. Já que nós fizemos habitualmente aqui no Rio Grande do Sul soja sobre soja, né, nossa principal cultura. Né, então, um desafio que a gente tem pela frente. Quando a gente fala de macrofomina, né, que tem sido aí o principal gargalo quando nós falamos de doenças radiculares, né, é importante que a gente entenda o seguinte, né, esse fungo ele vai voltar para o solo, né, e tem um desafio bastante grande pela frente, por quê? Quando nós temos a presença dessa doença, principalmente no período, né, de estabelecimento da cultura da soja, vocês têm o crescimento radicular, né, e aqui a raiz vai liberando alguns exudatos. E esses exudatos atraem o fungo. Então, tem essa colonização já desde cedo. Tá? Ele vai, então, penetrar na planta por meio do micélio, que ele vai começar a colonizar os vasos do xilema e vai dar origem a essas estruturas aqui chamadas de microesclerócitos. Esses microesclerócitos aqui, eles entopem os vasos do xilema. Quando a planta entrar no período reprodutivo ou no próprio processo de enchimento de grãos, né, fica 10, 12 dias sem chuva, é comum vocês ver essa morte em reboleira lá no campo. É justamente por quê? Porque a planta já não consegue mais levar água da raiz para a parte aérea pelo entupimento progressivo dos vasos do xilema. Bom, morreu a planta, o que acontece? Vocês vão colher essa soja, passou a ceifa aqui, o que acontece? Isso aqui tudo retorna para o solo. E aí é um problema, né? Isso aqui pode sobreviver, aí, de acordo com a literatura, de 1 a 11 anos no solo. Tá? E essa é uma estrutura aí que é difícil também de você achar formas de controle, por quê? Porque é uma estrutura de resistência do patógeno. Tá? Então, desde um trabalho com biológico, já na entre safra, se torna muito importante para mim reduzir a eficiência desse inóculo primário lá no solo. Se nós olharmos aqui, nós temos outros patógenos importantes, tá? E eu trouxe para vocês aqui o período de sobrevivência, com base em alguns estudos nossos e estudos já publicados na literatura nacional e internacional, com o período de sobrevivência dos patógenos no solo. Tá? E aqui mostra o desafio que nós temos. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, fusarium, que eu falei para vocês que é um fungo muito importante. Né? Período de sobrevivência média de 5 a 15 anos no solo, né? O clamidóspero. Se nós pegarmos fitófito, né? Um homiceto, um oósporo aqui, ó, essa estrutura que parece um ovo frito, ó, 2 a 8 anos de sobrevivência. Pitium, 5 anos, oósporo. Rhizoctonia, 5 anos, período de sobrevivência média dos microesclerócitos. Macrofomina, período de sobrevivência de 2 a 15 anos. Sclerotine aí, né, de 1 a 11 anos, né, e de aporte de 2 a 3 anos. Então, todas essas estruturas aqui elas vão permanecer no solo por um longo período de tempo. Né? E como eu disse para vocês, vocês muito bem sabem, né, nós temos, então, um agricultor que vai fazer soja sobre soja. Então, nós estamos apenas, né, aumentando a cada ano o nível dessa problemática lá no solo. Então, é muito importante que nós encontremos estratégias, né, para mitigar esses problemas. Seja desde a escolha da cultivar, né, vocês sabem que há diferentes níveis de tolerância para esses diferentes patógenos que eu estou mostrando aqui, um bom tratamento de semente. Mas o tratamento de semente ele tem uma eficiência média num ano bom, num ano que não chove demais, vamos dizer assim, né, de 12 a 14 dias. E a partir daqui não é suficiente. Então eu preciso encontrar ferramentas para inviabilizar essas estruturas lá no solo. E aí que entra a questão do tricoderma. Hoje quando a gente fala em controle biológico, né, eu sempre digo, pessoal, que é o seguinte, controle biológico não é apenas controlar doenças. Hoje, fazer uma aplicação de tricoderma, duas, três, quatro durante o ano, aplicações de bacilos, é ajuste de produtividade. Nós temos uma interação muito interessante com desse fungo aqui com a planta. Né? Ele, em contato com o sistema radicular, ele vai estimular a produção de uma auxina importante chamada ácido indolacético. Né? Vai estruturar, vai crescer raiz. Outro ponto importante, ele vai estimular na planta alguns fitormônios, também como giberelina, né, citocinina, e todos esses são antagônicos ao etileno, mantém a folha verde por mais tempo, eu diminuo o estresse oxidativo na planta. Né? E esse tricoderma aqui, ó, ele age no solo de que maneira? Ele vai estar competindo, ó, por água, luz e nutrientes e espaço com os demais fungos lá no solo, ele tem um crescimento muito mais rápido, ele é mais eficiente em colonizar esse espaço do que um fusário, do que uma macrofomina. Né? Muitas vezes esse tricoderma não precisa ter contato direto com a estrutura do fungo que está lá no solo, né? Por meio desses compostos voláteis aqui que ele produz, que é uma espécie de gás, que vai ser difundido no solo, isso aqui anda a longas distâncias, né? E vai ter ação direta sobre a germinação, por exemplo, de um esporo, de um fungo lá no solo, ou do seu crescimento micelial. Né? Então, o tricoderma ele tem ação direta sobre o fungo, que é o micoparasitismo, mas também pode agir a longa distância pela emissão desses compostos orgânicos voláteis, aí que tem ação direta, né, sobre... Desculpa, ação indireta sobre esses patógenos de solo, e principalmente, né, esses compostos orgânicos que ele libera na rizosfera estimulam a planta, né, a ativar rotas de defesa importantes dentro dela. Então ele serve como um sinalizador também, tá, indicando que há patógenos ali e a planta precisa, né, trabalhar aí com seu processo, né, de resistência natural. Tá? Dentro desse cenário aqui, nós temos também um processo de micoparasitismo bastante importante, tá? Que é o que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, quando o tricoderma está crescendo lá no solo, ó, ele está literalmente abraçando essas estruturas dos fungos, ó, a esclerotínea, né, aqui o esclerócio, os microesclerócios, né, os clamidósporos de fusário. Tá? Então, essa é uma estrutura hoje que eu vejo aí, né, como das principais para a gente estar podendo trabalhar dentro do manejo para controlar estruturas de resistência ou sobrevivência dos patógenos lá no solo. Né? Então, pré-plantio das culturas, entre safra aí, né, é importante trabalhar esse tricoderma 3-4 vezes ao ano para justamente reduzir os problemas que nós temos com fungos de solo. Avançando um pouco mais, aqui a gente tem um estudo, né, que a gente atualiza ele a todo ano, tá? Quanto à eficiência dos tratamentos de semente para a cultura da soja, e aí vocês têm basicamente todos os produtos que vocês trabalham atualmente, né, e tem uma gama bastante grande de fitopatógenos que foram avaliados, né, então desde cercóspora, coletótipo, diaporte, a macrofomina, fusário, isoctônia, os homicetos, né, pitium e fitófito, e também aqui esclerotina. O que estiver em verde tem mais de 80% de controle, né, em azul, 65% 80% de controle, o amarelo, 50% 65% de controle, o rosa, aqui o salmão, 35% a 50%, e o vermelho, inferior a 35% de controle. E aí, quando vocês observam, principalmente, os principais fungos que nós temos aqui, né, a maior dificuldade... Não está aqui nos homicetos, né, que muitas vezes o pessoal fala, bom, pitium, fitófito, o principal desafio. muitos tratamentos de semente que têm uma eficiência de controle muito boa, né? Agora, quando nós vamos para principalmente macrofomina aqui e principalmente fusarium, aqui está a nossa grande dificuldade de controle. Veja que de todos os fungicidas avaliados aqui, apenas 3 produtos conseguem entregar mais de 80% de controle. Isso indica o quê? Que, a depender dos ativos que eu vou estar utilizando, eu preciso fazer misturas. A minha eficiência de controle já não é tão boa. E esse fusário, como eu disse para vocês, ele tem sido um problema na soja, no milho, no trigo, né? Vai ser na canola. Tá? Então, hoje, eu diria que é o grande desafio que a gente tem quanto a fungos de solo, além da macrofomina na cultura da soja, tem sido, né, o fusário, que serve como porta de entrada para muitos outros fungos, né, outros fitopatógenos, e que exige cuidado. Por quê? Porque, via tratamento de semente, hoje a gente tem uma dificuldade bastante grande, hein, de ter bons níveis de controle. Tá? Dentro desse cenário, aqui eu trago para vocês alguns estudos que a gente faz em laboratório, principalmente com o uso já dos biofungicidas para tentar melhorar a performance de controle dessa fonte de inóculo primária. Né? Aqui vocês têm alguns tratamentos, tá? Testemunha, então, em placa de Petri, ó, sem a presença de fungicida, o fungo rapidamente ocupa todo o espaço da placa. Né? Aqui uma mistura de tiofanato metílico com flozinã, 2 ml por quilo. Tá? Ainda os benzimidazóis, como mostrei, podem ser uma fonte que vai entregar de 65% a 80% de controle. Tá? Vocês vejam que nós não temos aqui o fungo crescendo sobre a superfície da semente pela presença do fungicida, né? Ação fungistática. E quando vocês vêm para cá, ó, aí vocês têm a associação desse mesmo tiofanato metido com flozinã 2 ml por quilo, mais 2 ml por quilo de semente e bacilos amyloliquefaces. E você veja que há uma redução significativa do crescimento do patógeno pela ação direta do bacilos, né? Processo esse aí chamado de antagonismo microbiano, né? Onde o bacilos libera alguns metabólitos que inibem ou paralisam o crescimento do fusário, né? Degradando a membrana celular aqui do fungo. Temos outro exemplo clássico aqui, que é Cercos, para outro fungo de difícil controle. Né? E aí é interessante observar o seguinte, aqui nós temos, né, uma outra espécie de bacilos. Segue da mesma forma que nós tínhamos para fusário, né? Testemunha, sem fungicida, aqui 2 ml por quilo de tiofanato metílico. Aqui os mesmos 2 ml por quilo de semente de tiofanato, mais 2 ml de bacilos subtilis. Tá? E aí vocês podem observar o seguinte, ó, que ao redor dessa semente aqui, pessoal, tem, né, alguma coisa crescendo. Eu vou dar um zoom nessa foto aí, e vocês podem observar que é o biofilme do bacilos. Aqui é uma ação direta de micoparasitismo do bacilos, desse bacilos subtilis, sobre a cercóspora que está aqui. Né? Aqui está sendo liberado, nesse meio aqui, né, a gente não consegue enxergar, obviamente, mas está sendo liberado muito metabólito, né, surfactina e turina, que vão degradar a membrana celular desse fungo aqui e vão impedir com que ele cresça. Então, é muito importante que nós trabalhamos já desde o tratamento de semente aí com estratégias para melhorar a performance e controle sobre alguns fungos. E aí, por que trabalhar com bacilos no tratamento de semente e o tricoderma fazer para plantio, aí, como eu disse para vocês, o suco de semeadura? Justamente pela questão de compatibilidade. Aqui nós temos, nessas formulações, a predominância de endospora ou metabólitos que são produzidos pelo fungo. Então, a compatibilidade com fungicida na mesma cauda ela é facilitada. Se eu fosse trabalhar com fungo, com tricoderma, ia ser difícil. Por quê? Porque o fungicida que está ali, naquela cauda, tem ação direta sobre o fungo também. O mesmo prejuízo que ele traz para a cercóspora, ele pode trazer para o tricoderma também, que é outro gênero de fungo. Então, é muito importante que a gente olhe também a questão da compatibilidade aqui. Quando nós falamos de doenças de parte aérea, eu tentei trazer para vocês aqui o seguinte cenário. Uma construção pensando principalmente como essas doenças vão ocorrer no campo. Né? E aí vocês vão ver que nessa figura que eu trouxe, os nomes ali estão em 3 cores, né? Vermelho, amarelo ou verde. Tá? Então, o vermelho tem alta chance de ocorrência, o amarelo médio e o verde baixa. O que eu trouxe para vocês aqui? Isso aqui seria uma semeadura, tá? Nos meses de outubro e novembro aqui no Rio Grande do Sul. Pensando mais em abertura de semeadura. A dinâmica de doença seria basicamente essa, né? Aqui V3, V4, basicamente, com 20, 25 dias, o nosso problema tende a ser antracnose, como foi no passado, um período mais chuvoso, mais quente. Né? Manchas foliares, de modo geral, principalmente septórias, já cercóspora e oídio, aí nos anos mais quentes e secos. Né? Quando nós avançamos um pouco, principalmente aqui nos primeiros 45, 50 dias, até basicamente chegarmos em R1, né? Nós temos o agravante para vocês aqui da questão do mofo branco. Né? E aí tem que ter um cuidado muito especial, por quê? Porque a infecção se dá já via R1, nos primeiros 50 dias, quando eu tenho a abertura do primeiro botão floral. Ah, então, esse é um desafio bastante grande, e a questão toda de trabalhar com os produtos específicos, né? Clozinã, um flopiram, um dimoxitrobin com boscalide, a gente vai falar depois, Mas o importante é pegar o timing dessa aplicação, que é R1, a abertura do primeiro botão floral. E, principalmente, um outro ponto muito importante é a questão dos intervalos. Né? Mofo branco, a gente vai ter que trabalhar com intervalos reduzidos aí de 7 a 8 dias. Né? E não da mesma forma que nós temos para ferrugem, para mancha, antracnose, nós trabalhamos em intervalos aí de 14 a 15 dias. Tá? Se nós pegarmos a questão de evolução de ferrugem, geralmente é a partir de 65, 70 dias. Nessas semeaduras mais do cedo, ela se comporta como uma doença de final do ciclo. Se eu pegar a semeadura no mês de dezembro, o cenário de safrinha, aí muda, né? A pressão de inóculo já vai ser muito maior. Então, ela vai aparecer mais cedo, né? Pela característica da época de semeadura. Dentro desse cenário, é importante vocês compreenderem isso aqui. Antes de nós falar de fungicida, esse aqui é o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração. Como que eu vou ser eficiente na cobertura do hospedeiro? Né? Se nós pegarmos hoje uma planta de soja, em média 32% da capacidade produtiva dela está no bacheiro. E esses 32% são construídos até V4, basicamente, nos primeiros 25 dias. Né? E são as folhas que vão permanecer por mais tempo presa à planta, 60, 70 dias. O terço médio é o terço mais produtivo e corresponde por 38%, né, da produtividade dessa soja. Veja, quando somados o terço inferior e o terço médio, nós temos 70% da capacidade produtiva da soja. Ou seja, esses 70% aqui, eles são construídos até quando? Até R1. A soja constrói 70% da capacidade produtiva dela nos primeiros 50 dias. Né? Eu tenho aqui definição da estabilidade do número de legumes. Né? Então, muito importante que quando nós estivermos falando de doença, o primeiro ponto é atingir o alvo. Eu preciso fazer chegar a fungicida lá onde o fungo vai incubar. E as doenças vão incubar justamente onde? No terço inferior. É aqui que as doenças vão incubar. É aqui onde há respingo, né, das partículas de solo quando chove, principalmente áreas com pouca palha, e vai levar o fungo para o primeiro terço de folhas. Então é muito importante que antes de nós falarmos de produto de fungicida, a primeira mensagem serve muito para o ano Del Niño, pela dinâmica de crescimento que nós vamos ter, por ser um ano mais chuvoso, a cada 4, 5 dias a planta vai botar um trifólio novo, é importante que eu lembre que eu preciso atingir o alvo, precisa chegar a fungicida lá. Então a primeira mensagem, né, após um bom tratamento de semente, o manejo do inóculo do solo é momento de aplicação. Eu preciso começar mais cedo, eu preciso antecipar. Porque em ano que chove bem, para o produtor perder o timing aí, é rapidinho. Tá? Outro ponto importante é agora trazer um pouco do apanhado de doenças que a gente tem nesse primeiro cenário. Tá? E as manchas foliares, principalmente nas áreas que vão ser pós-canola, traz um alerta importante porque você pode observar que são áreas com pouca palha, inexistência de palha na superfície do solo. E aqui para a canola, esse é um cenário também bem preocupante pelo seguinte, porque se você não tem uma barreira física aqui que impeça a movimentação desse inóculo que está aqui no solo, choveu, esse inóculo vai depositar onde? Nas primeiras folhas, nas folhas mais próximas ao solo, aqui vai fechar o triângulo da doença mais cedo. Né? Então, dentro desses cenários, aí, áreas principalmente de canola, né, que a cultura antecessora deixe pouca palha no sistema, é importante a atenção principalmente na primeira entrada de fungicida, principalmente em anos Del Niño, onde eu tenho volume de chuva significativa que vai movimentar esse inóculo que está lá no solo.
Você acompanhou a participação do Dr. Carlos Pizzolotto, fitopatologista da Rede Técnica Cooperativa CCGL, que trouxe informações sobre estratégias de controle de doenças da soja, tema de grande relevância para a sustentabilidade e a produtividade da cultura nas diferentes regiões da área de atuação da Cotrizal.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. Quem compra, entrega safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 Vale Compras.
Pode acreditar, carro zero e Vale Compras, pra todo mundo aproveitar.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins. com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com o seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
Com essas importantes informações sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do trigo, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia.
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima. Conteúdo que transforma. Até a próxima.